Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, na vossa companhia. Neste domingo, dia 14 de junho, estaremos até às 14 horas. 5.825 pessoas assinaram a petição pela estabilidade profissional e pela valorização das condições de trabalho dos coordenadores, adjuntos, docentes e leitores. Isto tem a ver, evidentemente, com o ensino de português e eram 11 horas e 59 minutos quando obtive este número de 5.825. Isto tudo a propósito da revisão do regime jurídico do ensino de português no estrangeiro, e vamos dedicar inteiramente esta primeira hora. Dentro de alguns instantes iremos até a Espanha com Célia Mendes, leitora da Língua e Cultura Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela e diretora do Centro Cultural Português de Camões, em Vigo. Teremos imediatamente José da Costa Esteves, da Université Paris-Nanterre e a responsável da Catalunha de Sintra. Iremos também até a Universidade de Paris 8 com Ana Paixão e depois um professor do ensino secundário, que é a Carlos Abreu, professor responsável da secção internacional portuguesa do Colégio Lycée Montaigne em Paris, e vamos terminar a primeira hora com um responsável sindical, e é professor no Luxemburgo, coordenador do SPE, quer me pedir a Bruno Silva. Segunda hora, e eleições municipais em França, e o número de candidatos de origem portuguesa que aumentou consideravelmente, e depois falaremos do dia da independência de Moçambique. Antes de mais, vamos até a Espanha. Célia Mendes, muito boa tarde.
Muito boa tarde e muito obrigada por este convite.
O obrigado vem da nossa parte. Ora, precisamente, o Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, tinha falado de revolução no que diz respeito ao EPE. Aí eu faço uma pergunta, talvez de uma forma provocatória. Revolução ou estaca zero?
Pior do que estaca zero. As nossas definições da palavra revolução são, de facto, muito, muito díspares. Para nós, para os profissionais da rede EPE, revolução, bom, e acho que para a maioria das pessoas, revolução significa evolução, significa um passo adiante, uma melhoria. E aquilo que propõe neste momento o governo para a rede EPE é exatamente o contrário, é um retrocesso. Portanto, não poderia estar mais em desacordo.
Ora, vamos avançar aos poucos e poucos, mas há uma coisa que eu depreendi imediatamente, é que esta revisão, se guardarmos o texto atual, mesmo o texto atual, tem a impressão que mesmo os sindicatos não têm o conteúdo total, mas enfim, e as negociações, a primeira reunião, verdadeira negociação, será amanhã com os sindicatos do setor. Mas esta revolução, o aspecto talvez principal é que começa por um despedimento coletivo. Podia-nos explicar isso, Célia Mendes?
Sim. Neste momento, todos os profissionais da rede EPE, que somos cerca de 350, 400, entre coordenadores, adjuntos, professores e leitores, todos estamos contratados, bom, alguns de nós têm vínculo ao Ministério da Educação, mas mesmo esses, portanto, todos temos, estamos contratados mediante o regime de comissão de serviço. São comissões de serviço, em alguns casos, na maioria dos casos, professores e leitores, de 2 anos, que são automaticamente renováveis mediante, ou seja, mediante uma avaliação positiva do desempenho. O que significa que isto nos dá estabilidade, podemos ficar nos postos durante mais tempo, sempre e quando tenhamos uma avaliação positiva, lá está. Não basta ser positiva, tem que ser uma avaliação de bom ou mais de bom. O que nos permite estabelecer planos e projetos a longo prazo para os estabelecimentos onde trabalhamos, as redes culturais e educativas e de investigação onde desenvolvemos o nosso trabalho, e aquilo que vem este projeto de lei do governo trazer é uma perfeita instabilidade, ou seja, por um lado mudam as comissões de serviço de 2 para 3 anos, o que não é propriamente um problema, mas o grande problema é que limitam a renovação dessas comissões a 2 renovações máximo, ou seja...
6 anos.
9 anos, não é? Poder-se-ia estar no mesmo posto 9 anos. Mas o que é de facto perverso, permita-me a palavra, é que há um artigo criado especificamente para todos os profissionais que estão neste momento em posto, que prevê que estes trabalhadores chegarão ao final das suas comissões de serviço atuais e estas não poderão ser renovadas. O que implica que entre 2027 e 2028, todos nós veremos as nossas comissões de serviço não renovadas, o que significa um desemprego e um despedimento, na verdade, coletivo. É o que implica.
Ora, Célia Mendes, é importante porque um trabalho, digamos, de um leitor, mas, e não só de um coordenador e por aí fora, não é? Os docentes, os adjuntos e por aí fora, é um trabalho, como é que é, digamos, a longo prazo. Significa que vocês passaram anos a semear, porque vocês estão em relação com muitas pessoas, a começar pelas autoridades da educação locais, autoridades políticas, isso tudo com a comunidade portuguesa. De maneira que significa que a vossa experiência, todo o trabalho que vocês realizaram, nada disso é reconhecido?
Exatamente. É exatamente isso que significa. E significa que se nós quisermos voltar a um posto de leitor, ou de professor, ou de coordenador, vamos ter que voltar a apresentar candidatura como se estivéssemos no início da carreira. O que já é verdade se quisermos mudar de posto. Portanto, eu sou leitor em Santiago de Compostela, se eu quiser ir para outro posto qualquer no mundo, terei que colocar o meu posto à disposição, apresentar-me a candidatura, fazer a prova de conhecimentos, entrevista, tudo mais. O que implica grande instabilidade, não é? Nenhuma outra carreira se vê isto. Que nós temos que sair para voltar a entrar e voltar a apresentar provas constantemente. No entanto, se eu quiser ficar no mesmo posto, posso ficar. Não é? Permite-me essa estabilidade. E é como diz, todos estes contactos, todos estes projetos, todo este trabalho que é feito, principalmente nos primeiros anos de posto, em estabelecer parcerias, nomeadamente os leitores que trabalham muito na área cultural, muitos de nós com sobrecarga horária e acumulação de funções, por exemplo, com direção de centros culturais, direção de centros de língua portuguesa, direção de cátedras, etc. Portanto, todos nós fazemos um trabalho intensivo de estabelecimento de redes, de contactos locais, não é? Com as entidades locais e também com Portugal, obviamente. E, o que significa que, terminando a comissão de serviço, não nos podemos sequer candidatar ao mesmo posto durante 3 anos, o que implica que, de facto, todo esse trabalho é deitado à rua.
Ora, bom, isso significa que vai haver concursos de maneira que vêm professores ou vão ser enviados professores que desconhecem completamente a realidade socioeconómica, política do país por onde vão, não conhecem absolutamente nada. A comunidade é a mesma quem diga que finalmente o que o governo quer é optar pelo recrutamento de professores sem as devidas habilitações profissionais. Bom, enfim, isso é outra questão, vamos ver o que é que vão dar as reuniões. Ora, Célia Mendes, concretamente, já falamos um bocadinho daquilo que vai implicar quer dizer, a vossa tarefa e a vossa labuta pela defesa do ensino, concretamente para o ensino de português, para as comunidades portuguesas que têm sorte de terem leitorados, de terem cátedras e isso tudo, o que é que vai significar a revisão do regime jurídico do ensino de português no estrangeiro?
Bom, eu para responder esta pergunta vou buscar a sua primeira afirmação, que vai haver concursos. Não sabemos muito bem se vai haver concursos e de que forma é que esses concursos vão ser feitos. Porque, o que tem implicações, obviamente. Porque vejamos, se em 2027 terminam a sua comissão de serviço cerca de 250 profissionais do EPE, isso implicaria que imediatamente, depois da entrada em vigor deste diploma, o Governo teria que abrir concurso, nomeadamente o Camões IP, teria que abrir concurso para preenchimento de cerca de 250 postos. Ora, administrativamente, logisticamente, isto não é factível. A menos que o concurso seja uma coisa sem grandes critérios e sem provas de conhecimentos, que de facto que não é de resto o que aparece na proposta do Governo. Portanto, resta-nos pensar, bom, se isso não é factível, então qual é que é o objetivo? E por isso tememos que, se calhar, alguns destes postos de professores e de leitores serão talvez eliminados. Portanto, esse é um grande receio que temos neste momento, é que as comunidades que neste momento usufruem do trabalho da rede EPE possam, de um momento para o outro, ver-se sem esse apoio, sem essa rede. Para além disso, existe também o facto de que muitos de nós, nomeadamente leitores, nos encontramos em postos muito difíceis e muito pouco atrativos. Até porque não, e o governo não prevê nenhum mecanismo de tornar esses postos mais atrativos. Penso, por exemplo, no colega João, que está na Rússia, ou nos colegas que estão em África, na Guiné-Bissau, a colega que está em Cuba, com uma hora de eletricidade por dia. Estes postos não serão, não serão preenchidos, porque o governo neste momento não estabelece nenhum mecanismo que permita atrair os profissionais para esses postos. Portanto, os nossos receios são múltiplos.
Com efeito, para além, bom, não falamos, eu deixei bom, a questão das remunerações, porque já há anos que precisamente essas remunerações não são atualizadas, mas há quem tente levar esta questão, o problema que vocês levantaram, unicamente a uma questão de dinheiro, e estamos longe disso. Ora, também já temos em linha um leitor do Instituto Camões, na Universidade de Paris Nanterre, é igualmente responsável da cátedra Lina Licinta, José Manuel da Costa Esteves, muito boa tarde. José Manuel? Temos um bocadinho de problema com o telefone, mas enfim, vamos tentar ligar para ele outra vez. Ora, eu falei precisamente na petição, vocês fizeram uma carta aberta e ao começar a emissão, 5.825 pessoas. Temos um intuito, é que a questão possa ser levantada na Assembleia da República, não é?
Exatamente. Queremos ter a possibilidade de fazer ouvir a nossa voz, nomeadamente os leitores que não têm representação sindical, uma vez que não somos só professores, somos agentes culturais, desempenhamos as funções de adidos culturais muitas vezes, somos diretores de centros culturais, representamos o Estado junto de instituições como a EUNIC, etc. Portanto, temos características muito particulares e, portanto, precisamos que os nossos problemas específicos sejam também abordados nesta negociação. E por isso queremos fazer de tudo por tudo para fazer ouvir as nossas vozes, não só dos leitores, obviamente de todos os profissionais da rede EPE, onde pudermos. E o Parlamento está, portanto, é uma das nossas prioridades.
Célia Mendes, muito obrigado. Voltaremos, evidentemente, e quando tiver notícias, quando quiser intervir, sabe, os microfones da Rádio Alfa estão abertos plenamente. A Rádio Alfa vai fazer 39 anos no dia 5 de outubro, e há 39 anos que andamos a quase a repetir a mesma coisa. De maneira que algo está errado no reino, não sei muito bem de quê. Célia Mendes, muito obrigado e até breve, então.
Obrigada a nós. Obrigado, muito obrigado.
Obrigado. E já temos em linha José Manuel da Costa Esteves. José Manuel, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur.
Muito
boa tarde aos rádio ouvintes e aos colegas que nos estão a ouvir pelo mundo.
Dentro de alguns instantes vamos ter igualmente Ana Paixão, aí vamos até a Universidade de Paris 8, ainda continuo a chamar a Faculdade de Vincennes, e não é uma outra história. Passei por lá, comia, bom, era barato para comer e não só, mas também. Ora, José Manuel da Costa Esteves publicou recentemente nas redes sociais um pequenino texto que faz um leitor do Camões, IP, ponto de interrogação, pode, talvez resumidamente, aquilo que escreveu, para as pessoas se darem conta daquilo que é o trabalho de um leitor do Camões?
Muito bem, aliás, eu gostaria até de começar por esse ponto. Justamente, o que é um leitor, para nos familiarizarmos com este termo? Portanto, um leitor é um professor da sua língua materna, numa universidade ou congénere estrangeira. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de pôr bem em evidência que é, efetivamente, um leitor antes de mais, é um professor, mas é, de imediato, também um universitário, porque está numa instituição universitária e, como tal, tem, portanto, toda uma outra dimensão, que é, efetivamente, a produção do conhecimento científico através da investigação. Muitos dos nossos colegas são investigadores também, e, portanto, produzem conhecimento e também divulgam, evidentemente, o pensamento científico, aquilo que se faz em Portugal, através, sobretudo, de seminários e ciclos de conferência. Mas é mais do que isso, e que também já apontaram a colega Célia Mendes e na conversa com o Arthur anteriormente, é também um profissional da indústria cultural, porque efetivamente o leitor, nos seus vários postos, na maior parte dos lugares onde existem leitorados, portanto, podem existir embaixadas ou consulados, mas não existem nem adidos, nem conselhos culturais, que são muito raros no mundo, e portanto todo o trabalho de promoção da cultura portuguesa é feita pelos leitores nos postos em que se encontram, e nós sabemos o que é que isto significa em termos de empenhamento, em termos de trabalho, ou seja, de manhã à noite, sem horários, sem sábados nem domingos. É uma coisa que, aliás, os leitores não conhecem. E, além disto, um leitor é também um diplomata. E é uma dimensão na qual eu quero insistir. É um diplomata. O leitor, mas aqui todos os colegas da Rede EPE, na medida em que nos lugares que nós ocupamos, seja ele na escola primária, secundária, internacional ou universidade, portanto, este professor, este docente está a transmitir uma imagem do país. E como tal, ele está permanentemente em negociação e o Arthur com a Célia puseram muito bem, deram muito bem conta desta dimensão na conversa anterior, porque efetivamente, sem se conhecer bem o terreno, sem se conhecerem as instituições, sem se conhecer, por exemplo, estamos a falar de França, o sistema educativo francês, nada pode funcionar. Portanto, e compreendemos aqui como este regime jurídico é efetivamente perverso. Gostaria ainda de dizer outra coisa. Os leitorados, o primeiro leitorado é criado em 1930, por aquilo que se chamava na altura a Junta de Educação Nacional, que dependia do Ministério de Instrução. O primeiro organismo que vai promover a cultura externa é o IAC, Instituto de Alta Cultura, que nasce em 1936. O Instituto, o Camões, Instituto da Língua e da Cultura atual, é apenas a emanação desse IAC, que começa em 1936, que se vai ter outros nomes, Instituto de Alta Cultura, será depois de ICLP, ICALP, Camões, por aí fora. Mas é o mesmo organismo. Este organismo é o único existente em Portugal que promove a cultura externa de forma organizada, sistematizada e sem roturas. E neste sistema, no início, só também para se compreender do que estamos a falar, eram enviados grandes nomes e grandes intelectuais da cena portuguesa. Portanto, se teria, por exemplo, o Rolando Ribeiro, o Vitorino Nemésio, o Urbano Tavares Rodrigues, bom, mais tarde, Maria Luz Belchior, Fernando Martim, Teresa Rita Lopes, Gastão Cruz, etc, etc, etc.
Mas, José Manuel, peço desculpa, temos que eu estou perfeitamente compreendendo, mas isso, damos encontro aqui, fazer uma missão unicamente 2 horas para poder desenvolver isso, para nós podermos compreender.
Muito bem.
Entretanto, já temos a minha Ana Paixão. Ana Paixão, muito boa tarde.
Arthur, boa tarde aos ouvintes e boa tarde aos colegas espalhados pelo mundo.
Ora, leitora, bom, eu digo leitora, mas é muito mais do que isso, não é? Na Universidade de Paris 8, também chamada Universidade de não, Paris 8, mas eu continuo a chamar, como disse há instantes, avançando, passei por lá. Enfim, Ana Paixão, como é que vê esta modificação do regime jurídico do ensino português no estrangeiro? O José Manuel Esteves já deu um bocadinho a sua opinião. Receia o para si, o que é que pode acontecer? É negativo, aparentemente, porque as críticas têm sido bastantes.
Obrigada, Arthur. Sim, com muita preocupação também, como os colegas Célia e José Mel já... De facto, cria bastante instabilidade e, além de todas estas missões do leitor, como já foi em esta questão da influência cultural e científica junto das instituições... Já desenvolvemos há muitos anos estas ligações com as diferentes universidades, com os diferentes institutos, que não são só aqueles que são mais evidentes, ou seja, aqueles que são os nossos de proximidade, mas também com os próprios ministérios, com o Ministério da Cultura, por exemplo, com a Noite Europeia dos Museus, com as Jornadas do Património, mas também com o Ministério do Ensino Superior e da Investigação, têm sido desenvolvidos muitos contactos precisamente para continuar a ter o português como uma língua central e depois com a Reitoria das Universidades de Paris, com diferentes conselhos de gestão das diferentes universidades onde se ensina português. Portanto, temos um papel que acaba por ser um papel transversal de estabilidade e de assegurar também ligações com toda a rede, com o colega Carlos, da parte do ensino secundário, com a parte do primário, portanto, toda esta transversalidade que ficou muito bem, por exemplo, quando fizemos a temporada França-Portugal, todas estas articulações ficam em risco com um trabalho que vai ser muito mais curto e em que os colegas não poderão desenvolver precisamente estas redes, que são redes perenes e que mostram depois também, dão credibilidade ao ensino do português, à investigação em língua portuguesa, à presença portuguesa num país como França, onde há comunidades de língua portuguesa tão diferentes e tão espalhadas. Portanto, todo esse trabalho fica em risco e, portanto, uma rede instável não vai produzir os efeitos que temos conseguido de forma sustentada. É muito importante haver essa estabilidade e falo não só como profissional da rede, mas também como mãe de alunos que frequentam a rede, e portanto tudo isso acaba por ser posto em risco com esta reforma.
Evidentemente, dentro de alguns instantes vamos ter Carlos Abreu, precisamente no ensino secundário, porque finalmente vocês dependem um bocadinho daquilo que se passa a todos os níveis de ensino, não é? Nível da universidade. José Manuel Esteves, muito obrigado. Uma última pergunta: há quantos anos é que anda nestas lides aqui em França?
Eu tenho 41 anos de leitor e Artur, permite-me só completar o meu raciocínio. É que eu, de facto, aquilo que eu queria dizer era só para dizer este aspecto. Há uma dimensão patrimonial daquilo que é a experiência dos professores da rede EPE, quer dos leitores, quer dos professores que vieram para o ensino primário e secundário dos anos 70. Há, de facto, um saber fazer, há uma prática que deve ser reconhecida em Portugal como um património e, portanto, que não pode ser destruído por um regime jurídico que não tem pés nem cabeça.
Está dito e está registado também na minha memória e vocês sabem que os microfones da Rádio Ovas estão sempre abertos a todas estas questões. José Manuel Esteves, muito obrigado. E coragem, porque aquilo que faz um leitor, se eu ia ler a lista de tudo aquilo que o José Manuel da Costa Esteves tem para fazer, meus amigos, dava para refletir, mas enfim.
Todos os colegas fazem.
Todo. Muito obrigado, José Manuel.
Muito obrigado.
Obrigado. Agora, Ana Paixão. Bom, faço a mesma pergunta que tinha feito o José Manuel da Costa Esteves. Há quantos anos é que anda nestas lides?
Há 18, em universidades diferentes também, e portanto estive inicialmente como leitora na Universidade de Paris 13 e agora estou na Universidade de Paris 8.
Ora, precisamente, bom, é uma professora universitária, bom, e há instantes houve mesmo a impressão que foi a Célia Mendes, que disse, ou foi o José Manuel Esteves, porque vocês também têm um trabalho que são investigadores. Bom, e a Ana Paixão já teve a ocasião de publicar algumas obras relativamente a estudos que tinham sido feitos, de maneira que essa componente que aparentemente em Portugal desconhecem completamente, ou quem foi para a frente com o novo texto desconhece completamente a realidade?
Sim, penso que sim. Não só essa realidade, mas também a realidade do trabalho cultural, do trabalho diplomático, todo o trabalho de inserção em redes. Penso que esse trabalho não é suficientemente conhecido e não é nada reconhecido, como dizia há pouco o José Manuel. Há, de facto, todo um legado que nós construímos ao longo destes anos e, aliás, aproveito para agradecer ao José Manuel, porque ele tem sido um pilar aqui em França de todo esse legado e que, justamente, vai passando de várias gerações e vai permitindo continuar a construir um percurso que será muito mais curto, não vai permitir assegurar esta continuidade, não vai permitir, nem pela parte pedagógica da ligação com os diferentes alunos, com as diferentes instituições de ensino aos quais o português está ligado, nomeadamente aqui em França, que são múltiplas, esse legado não vai poder continuar e, de facto, há também essa questão da publicação e do reconhecimento pelos pares, da inserção nas grandes estruturas e nas grandes redes de investigação a nível internacional e que são também fundamentais para poder continuar. Há, por exemplo, uma questão muito importante que é do ensino a níveis superiores, ou seja, em doutoramentos, em mestrados, em que é necessário assegurar essa presença, e tanto o José Manuel como eu estamos muito ligados a essas redes, e portanto todo esse trabalho de continuidade, que será de formar também novos profissionais em língua portuguesa, fica em risco.
Muito obrigado, Ana Paixão, e a propósito da continuidade, Carlos Abreu, muito boa tarde.
E muito boa tarde, Artur. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Alfa.
Pois, ora, mas é quando se fala de universidade, bom, há o liceu, antes do liceu, há o ensino elementar e por aí fora. Muito obrigado, Ana Paixão, e até muito breve, então.
Obrigada, até breve. Obrigado.
Ora, Carlos Abreu, bom, já focámos isso. O que é que pensa da revisão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro? Penso que já conhece, talvez, nas grandes linhas, o projeto governamental. O ministro dos Estrangeiros, porque é o ministro dos Estrangeiros que tem a tutela do ensino, ou seja, através do Camões, foi a pergunta que eu fiz a Célia Mendes, que está em Viga e Santiago de Compostela. Finalmente, quer dizer, a revolução, voltamos à estaca zero, e, quer dizer, para vocês é instabilidade total. O que é que pensa da questão, Carlos Abreu?
Sim, eu corroboro completamente aquilo que as colegas, a Célia, a Ana e o José Manuel Esteves, acabaram de dizer. De facto, estamos mesmo abaixo da estaca zero, visto que, não é, é uma espécie de despedimento coletivo que está a ser preparado. Qualquer vez formos agora, não é, momentos em que os nossos sindicatos, os nossos representantes vão poder
sentar à mesa junto à tutela, para ver se nós podemos arranjar outro tipo de soluções que não essas que são de tal forma radicais que põem em perigo o EPA. Isso não haja dúvidas, não é? A Ana Paixão, os Amel Esteves e a Célia já referiram a importância da experiência acumulada ao longo dos anos. Eu estou cá há 23 anos, passei por várias secções. Claro, não tem, foi aquela que eu tive mais tempo, mas passei pela de Balzac, a de Chavique, agora em Saint-Cloud, e até a Europola em Grenoble. Portanto, esta acumulação de experiências, né, dessas vivências todas, é óbvio que elas são importantes para perdurar o ensino de português em França, não é? E, nomeadamente, nas secções internacionais, que é um ensino tão especial também.
Ora, precisamente, graças à sua experiência, bom, agora estou a pensar, porque está baseado agora está a sua base, Colégio Lycée Montaigne, com tudo o que implica, eu sei que a humildade também, bom, é verdade que vocês têm talvez um estatuto à parte, têm sempre alunos, mas todo um trabalho que vocês fazem durante o ano, porque para além de fazer esse trabalho dito administrativo, entre aspas, tem ligações com a educação nacional francesa e a educação nacional portuguesa, com os pais dos alunos, e tem que lecionar ao mesmo tempo, não é?
Exato. Nós estamos em total sintonia com a APESIC, que é a Associação de Pais da Secção Internacional Portuguesa, do Montaigne, em total sintonia com a direção, com as inspeções, não é? E convém conhecer os meandros do ensino francês, que é tão diferente do português, e não será com certeza com a chegada de reis, mas de professores novos vindos de Portugal, que isto irá para a frente. Não é? Há ali um conjunto de professores, não é? Largas dezenas ou centenas de professores que já cá estão há muitos anos na rede EPE, espalhados pelos vários países europeus ou até a nível da, né, na América e até na Austrália e na África. Portanto, acho que não podemos fazer um traço, não é, por cima disto tudo e acabar com estas experiências todas, essas vivências. O Arthur dizia que temos sempre alunos. Temos alunos porque também fazemos por tê-los, não é? E porque temos também uma rede que nos vai alimentando, não é? O ensino EILA, o ensino internacional de língua estrangeira, portanto, do primário. Portanto, são os colegas do primário também que nos enviam os alunos, não é? Portanto, se nós cobrarmos este elo, vai tudo para água abaixo. Portanto, isto aí não há grandes dúvidas.
Aliás, bom, infelizmente não podemos contar problemas de última hora, devíamos ter uma professora, precisamente do primeiro ciclo, do chamado EILA, precisamente, bom, houve um problema da última da hora, mas, enfim, não desistimos, bom, a próxima ter a falar com o professor. Ora, concretamente, bom, quer dizer, o que é que o Casa Abreu pensa? Porque, bom, não falamos das remunerações, não é? Porque as remunerações não são regularizadas há anos e anos e anos, mas... encontra hoje, não sabe para onde é que vai, porque precisamente é a sua estabilidade, é a sua vida, por simplesmente que, bom, se a proposta governamental for para a frente, bom, vai ser um corte total da sua vida, não?
Exato, da minha, de muitos colegas, não é? Nós, entretanto, como eu disse há pouco, estou cá há 23 anos, ou estão cá outros tantos, ou muito mais do que eu, e é óbvio que nós fomos criando família, os nossos filhos foram, né, foram nascendo por cá. E pronto, estão no ensino francês, com certeza, e não está totalmente parte voltado para Portugal, até porque não tenho escola em Portugal e a minha vida é cá, de qualquer das formas. Portanto, sim, neste sentido seria uma revolução, como diz o próprio ministro da tutela, não só para o EPE e para pior, mas também para as pessoas que lá estão e que têm dado o seu contributo durante tantos anos, não é? Mas a impressão que nós temos é que nós somos simplesmente descartáveis, não é? Mas isto vai também na onda da política que há internamente em Portugal, com a nova lei do trabalho, até esta precariedade, não é? Esta uberização da sociedade é que nós estamos aqui a criar também, até no ensino, aqui no estrangeiro, portanto, pessoas que chegam, que voltam, que partem de novo, e depois estamos à espera que as coisas funcionam bem. Não vão funcionar bem, com certeza.
Ora, quando comecei esta emissão, concretamente, fui ver à internet, há a petição que circula, ou lembro, a petição pela estabilidade profissional, pela valorização das condições de trabalho dos coordenadores, adjuntos, docentes e leitores do ensino de português no estrangeiro, vão às redes sociais da Rádio Alfa, têm a ligação direta para a petição, e às 11 horas e 59 minutos já tinham assinado a petição 5.825 pessoas. Uma última pergunta, Carlos Abreu, os pais de alunos têm falado consigo, estão ao corrente da situação, ou por enquanto, bom, desconhecem completamente?
Não, desconhecem totalmente, e nós estamos à espera, essencialmente, ou eu estou à espera neste caso, que as reuniões sindicais aconteçam, não é? O Arthur já referiu a de amanhã, haverá outro no dia 29 de junho, outro dia 13 de julho. Aqui a questão já não é questão salarial, não é? Porque eu acho que a tutela soube fazer as coisas de forma que a negociação partisse mesmo de baixo, não é? Que o objetivo é, antes de tudo, pôr em perigo os nossos postos de trabalho, de forma que depois o salário seja algo totalmente secundário, não é? Eu presumo que a negociação seja mesmo essa, algo que nós não estamos tudo à espera, não é? Disto tudo. Portanto, eu, por enquanto, prefiro não estar a referir o assunto aos pais, porque, de qualquer forma, o assunto é essencialmente dos professores, não é?
Sim, em princípio é dos professores, mas isto diz respeito, depois é toda a comunidade.
Exato,
que é
obviamente.
O ensino de português está em questão. Mas enfim, bom, Carlos Abreu, muito obrigado, e nós contamos, uma vez que as coisas estejam esclarecidas, de convidar a virem aqui aos estudos representantes das associações de pais das diversas escolas, e sobretudo vai ser liceus, colégios com secções europeias ou internacionais. Muito obrigado, Carlos Abreu, e agora vamos até o Luxemburgo.
Obrigado, eu.
Obrigado. Bruno Silva, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur.
Muito obrigado por estarem direto connosco. É professor no Luxemburgo e igualmente coordenador do SPE, Sindicato dos Professores no Estrangeiro, ligado à central FENPROF. Ora, Bruno Silva, finalmente, bom, como é que é? O que é que se passa? Porque é o que parece, a primeira verdadeira sessão de negociações começa amanhã com o Governo, não é? E os sindicatos do setor.
Sim, é amanhã, dia 15, a partir das 15h30, no Palácio das Necessidades, e nós estamos mesmo necessitados desta primeira reunião, porque o primeiro ponto será uma reunião que terá que nos esclarecer sindicalmente, e a todos os profissionais aqui do ensino português no estrangeiro, sobre aspectos que estão nesta proposta que nos foi apresentada, que nós queremos, como primeiro ponto desta negociação, que os mesmos sejam esclarecidos, porque é assim que temos que partir para a negociação.
Ora, podíamos talvez começar, bom, porque depois vamos falar da carta aberta, hein? Aliás, a fotografia, nós pusemos isto nas redes sociais da Rádio Alfa, onde o Bruno Silva está a entregar a carta aberta, precisamente sobre esta revisão do regime jurídico do ensino português no estrangeiro. Ao Primeiro-Ministro, vale a pena contar esses momentos, porque eu tenho a impressão que o Primeiro-Ministro não ficou contente, mas que António José Seguro deu uma chega àquilo que estava a fazer o Bruno Silva, não?
Sim, os dois foi ao mesmo tempo, eu e a minha colega, que também é da Comissão Executiva e por acaso também leciona no Luxemburgo, a Glória Cardoso, é a tesoureira do sindicato, fomos os dois representantes dos professores, de todos os trabalhadores do EPE, neste caso, que estão sindicalizados connosco, e que são muitos, que neste momento somos mesmo o sindicato muito mais, que abrangemos quase acima dos 50% do EPE. Já estamos muito acima dos 50%, o que a força sindical e a representação que efetuamos tem muita dimensão, desculpe lá, faltava-me aqui uma palavra, irresponsabilidade no processo e perante uma proposta que nos foi apresentada, que é uma proposta que veio caracterizada como uma revolução, mas após a nossa análise a mesma está marcada é por retrocessos. Nós estávamos numa perspectiva de pedirmos a revisão do regime jurídico, sempre foi esta a nossa luta, mas não era para andar para trás. Eu não vou usar aquele provérbio aqui que é muito usual em Portugal, porque senão ficava um bocadinho mal no discurso, e não é isso que nós queremos, que somos docentes, mas andar para trás, em muitos sítios, só um animal é que faz.
Pronto, Silva, desculpe. Eu gostaria que ouvisse aquilo que afirmou em Toronto, O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, de maneira que dá para refletir hoje também aquilo que ele diz e depois gostaria de ter a sua opinião.
Sim.
Um
Sim.
som da Antena 1.
Uma das grandes apostas do atual governo está no programa e nós estamos apostados numa revisão do regime jurídico de ensino português no estrangeiro, exatamente porque pensamos que é preciso dar algum incentivo. Existem algumas dificuldades. É uma reforma que os próprios corpos docentes, leitores e coordenadores reclamavam da situação atual e nós iniciamos essa reforma. Naturalmente que iniciamos a negociação. Julgo que estamos num processo muito inicial de negociação com os sindicatos. Naturalmente que haverá certamente aproximação de posições. Nem tudo o que é reivindicado poderá ser com certeza aceito. Por outro lado, haverá alguns aspectos na negociação. Eu julgo que neste momento a negociação está iniciada, vai prosseguir até chegarmos a um documento final que esperamos que venha a merecer o maior consenso possível.
Bruno Silva, uma reação?
Gosto muito de ouvir palavras, gosto muito de ouvir discursos, mas ando há 17 anos e a tentar rever sindicalmente as tabelas remuneratórias, que foi por aí que começámos com a maior luta, e depois acrescentámos para a revisão do regime jurídico no seu todo, propostas que viriam e são reclamadas por todos os docentes do EPE. Este discurso que estamos então a iniciar o processo, e é verdade, não vou fugir ao que o Sr. Secretário de Estado disse, é verdadeiramente amanhã a primeira reunião negocial e é para essa que nós iremos. Mas há aqui uma questão, é que ao longo de muitos anos que nós já tivemos reuniões, apresentámos propostas para quando fosse a revisão do regime jurídico já tivessem as mesmas, pelo menos algumas, acauteladas. Agora passo a bola para o lado lá. É que nenhuma das nossas, e das professores, não é? Dos leitores, nenhuma das propostas antigas que já eram reivindicadas há muitos anos, nenhuma está nesta proposta. Esta proposta, sim senhora, vai apresentar por portaria, que ainda não nos foi apresentada até à data de hoje, portaria que incluirá então as tabelas remuneratórias, que aguardámos, tinham dito que era até dia 15, realmente dia 15, pode, se calhar só nos darão na reunião. Mas pronto, é um instrumento que também para a análise da revisão em si total do regime jurídico, também terá que ser analisada, porque não vamos assinar de cruz portarias e revisões também remuneratórias. Claro que também tentaremos chegar a consenso, se for possível, porque o que nós estamos, e eu como eu disse há bocado, a palavra não saía, mas agora já está aqui na ponta da língua, a responsabilidade é muito grande neste momento do CEPE em todo este processo e da FENPROF. Pronto, mas há bocado fugi um bocadinho, acho eu, ao que me perguntou o Arthur sobre a visita do Sr. Presidente da República e do Sr. Primeiro-Ministro ao Luxemburgo. Eu depois desviei, mas volto ao assunto. Foi muito importante esta nossa ação sindical e, embora se calhar um pouco surpreendido, mais o Primeiro-Ministro, mas pelo menos o discurso, e voltamos aos discursos, já foram num sentido, e é isso que depois nós gostamos, é de que se comprove.
Que seja traduzido em ato.
A dar continuidade. É isso que nós vamos defender, é que haja continuidade com melhores condições de vida e de valorização para o trabalho dos docentes.
Ora, mas não é com o projeto que existe. Aliás, eu vou citar o Bruno Silva, se não se importa. Em causa está a possibilidade da redução dos períodos das comissões de serviço e a limitação do número de renovações, sobretudo se aplicadas com caráter retroativo. Bom, a opção que podemos dizer praticamente adeus.
Eu vou esclarecer essa minha afirmação.
Se fizer favor.
Essa minha afirmação. Então é assim. Da análise que nós fizemos à proposta que nos foi apresentada, a mesma está marcada por retrocesso, como eu já referi. E retrocesso porquê? Porque na medida em que estabelece um limite para o exercício de funções no EPE, isto é um retrocesso. Isto já tinha sido eliminado em 2016 em que as comissões de serviço de 2 anos do regime jurídico vigente também tinham um limite de 6. E então, para isto até é voltarmos a medidas que já tinham sido supridas do regime jurídico, as suprimidas do regime jurídico, e agora vamos então voltar a pôr aqui uma comissão de serviço. Em vez de ser de 2 anos, passam a ser de 3. Isso é a figura normal de uma comissão de serviço. No regime geral são 3 anos, uma figura de comissão de serviço. Agora, colocarem só com a possibilidade de renovar 2 vezes, dá um percurso de 9 anos, isso é que é limitador, é uma grande limitação para o ensino, para a modalidade de ensino, e há sempre necessidades permanentes. Isto tem que ter continuidade. Há projetos, há ligações com as comunidades da diáspora. Há todo um leque de matérias em que os professores estão envolvidos, e os docentes todos, no geral, não é? Nos diferentes cargos, estão envolvidos na coordenação, coordenar estruturas de coordenação, coordenar cátedras, coordenar nas universidades os leitores, todo um projeto de anos, em que há leitores que foram eles que construíram cadeiras nas universidades. Não existiam nas universidades cadeiras de... Existia uma, podemos dizer, normalizada, mas nós bem sabemos que evoluiu, tudo evolui. E termos língua e culturas portuguesas, por exemplo, geografias ou histórias, dentro de muita coisa, de uma panóplia enorme de assuntos que podem ser tratados em diferentes cadeias, até dos leitorados, que pode também, com esta limitação, não permitirem que a continuidade exista, o que é muito mau para o ensino português estrangeiro. Voltando também a esta parte da limitação, esta é a matéria mais fraturante e sem prejuízo de uma coisa muito importante, que é a clarificação que deve ser dada, é isso que nós iremos pedir amanhã ao governo, que nos clarifique o porquê de quererem criar esta limitação. Nós estamos a falar de ensino. Nós não estamos a falar de limitar outro tipo de profissão. Aqui, um projeto educativo tem que... Há continuidade. Há necessidade de permanente de existir o professor numa realidade. É isto uma matéria que é fulcral e que nós queremos que seja esclarecida. Por outro lado...
Rapidamente, se fizer favor, Bruno Silva, peço desculpa.
Por outro lado, dentro desta matéria, mais preocupante ainda, e que tem colocado os professores preocupadíssimos, é não estar clara e descrita a forma de transição e garantias necessárias aos professores, aos docentes, todos, que integram atualmente esta rede EPE. Nós defendemos que a continuidade de todos os trabalhadores do sistema de ensino português no estrangeiro seja assegurada e que deve, de uma vez por todas, de uma vez por todas devam verdadeiramente, com esta revisão, criar condições de trabalho e de vida para todos estes profissionais e não retrocesso, como é aquilo que nós estamos a ver nesta proposta.
Com efeito, Bruno Silva, vamos voltar eventualmente ao assunto o mais rapidamente possível, ainda que, bom, a primeira verdadeira reunião de negociações entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e as centrais sindicais são amanhã, ainda mais 2 reuniões. Bruno Silva, muito obrigado e continuamos atentos a tudo.
Obrigado, um abraço para todos os professores e para todos os docentes do ensino português no estrangeiro.
E um abraço também extensivo aí para toda a comunidade, docente ou não, que vive no Luxemburgo, vive e trabalha no Luxemburgo. Muito obrigado, Bruno Silva.
Obrigado.
E nós estamos-nos a aproximar aos poucos e poucos das 13 horas, mas fala do homem nascido, Adriano de Cláudio Rovera.
Venho da terra assombrada, do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada solta o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença, que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Não há poder que me vença, mesmo morto e de passar. Com licença, com licença, corro uma estrela polar. Terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato que nasci.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 14 de junho de 2026. Pois bem, em 2026 tivemos as eleições municipais aqui em França. E segundo números foram divulgados pela Associação dos Autarcas Franceses de Origem Portuguesa, que é uma vida cívica, pois bem, mais de 41 mil candidatos franceses de origem portuguesa, pois bem, concorreram a estas eleições municipais. Quanto ao número de eleitos, teremos que esperar um bocadinho ainda, não é, Paulo Marcos?
Sim, exatamente. Muito
boa tarde.
Muito bom dia, boa tarde. Em função, sim, efetivamente, ainda vamos ter que esperar algum tempo. Muito provavelmente os trabalhos vão ser realizados neste verão. De frisar, Arthur, que em comparação com as eleições de 2020, onde houveram mais ou menos 34 mil candidatos, estas últimas eleições de 2026 passaram a ter mais de 41 mil candidatos. Obviamente não temos todos os candidatos, porque algumas estão casadas com franceses, enfim, mas já é um número consequente, um número que demonstra uma intervenção da nossa comunidade portuguesa em França, ou lusodescendentes em França, uma camada jovem também muito interventiva nos nossos territórios autárquicos, e isso é algo de importante, de ver essa evolução nos últimos 6 anos. Aliás, os que ainda não tinham maioridade em 2020 e que estavam já envolvidos na política, muitos deles com mais de 20 anos integraram então estas listas eleitorais.
Ora, Paulo Marques, bom, não lembrei, mas acho que devia ter começado por aí, Nera de João Delnay-Soubois, a Presidenta Cívica, Vice-Presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas e Conselheiro das Comunidades, eleito na zona de Paris. Ora, uma coisa que é interessante, bom, estou ao corrente do certo número de lusas que foram eleitos maire diretamente, e coisa curiosa é que finalmente não é unicamente nas grandes cidades, mas mesmo na província, eu digo província no bom sentido do termo, sentido nobre do termo, porque agora não se diz Provence, onde diz territoire, bom, enfim, é outra história no novo langue à francesa, Paulo, mas dei-me conta igualmente que no interior do território francês, em pequenas localidades e não só, mesmo em zonas agrícolas, há eleitos de origem portuguesa, de maneira que ultrapassámos largamente as grandes cidades.
Sim, ultrapassámos já no último mandato, 2020-26, tínhamos perto de 8 mil autarcas de origem portuguesa e a grande maioria em territórios vastos, esses territórios que podem ir de 20 habitantes até, como em Delnay-Soubois, 90 mil habitantes, ou em Paris, ou nos bairros parisienses, enfim, algo de muito interessante, e serão esses estudos que a Cívica vai realizar nos próximos meses, com o objetivo de identificar, de verificar. O que podemos dizer para já, Artur, é que a população que foi às urnas, que foram candidatos, são candidatos que estavam posicionados bem alto nas listas eleitorais, muitos mais do que em 2020 e, obviamente, em 2014. O que nos resta agora verificar é essa dinâmica, de ver vários presidentes de câmaras em todo esse território, conseguirmos também identificar o número de autarcas que efetivamente foram eleitos em 2026 e, a partir daí, termos uma base de dados para trabalhar, para quem quiser trabalhar, em relação com os nossos territórios franceses e os territórios portugueses.
Ora, Paulo Marcos, seria interessante também, vai ser interessante, uma vez que sejamos ao corrente desses dados, é saber as filiações partidárias, não é? De maneira que, bom, agora estou a pensar em duas localidades, concretamente a Ponta Combo, o cabeça de lista da France Insoumise era alguém de origem portuguesa, e não só houve candidatos por outro lado, foi eleito, também em Rouen, Maxime da Silva, bom, penso que é esse o nome dele, salvo erro da minha parte, também cabeça de lista da France Insoumise, foi eleito vereador, mas agora, isso é bastante interessante saber, exatamente, ter o painel político da representatividade portuguesa, sem botão com o bolo também a alguém, uma portuguesa que fazia parte da lista do Assembleia Nacional que foi eleita, mas não sei se podemos comparar com 2020, há alguns dados sobre isso, sobre que partidos é que esses eleitos de origem portuguesa representavam?
Não, nós temos os candidatos, sabemos que em todas as listas, partidos ou não, porque em França podemos também nos candidatar como independentes e depois, aliás, nestas eleições houve muitos partidos independentes, locais, e que não vão integrar, provavelmente, alguns partidos nacionais. Isso é uma das vertentes. A segunda vertente, iremos ver quem é que foi eleito ou não, mas verificamos, por exemplo, em Ormesson-sur-Marne, aí muito bem próximo dos vossos locais, onde há imensos portugueses numa lista, não sei se são 7 ou 8 portugueses eleitos aí, por exemplo, Delnay-Soubois com 90 mil habitantes.
Peço desculpa, é a lista de Marie-Christine Segui.
Exato. Por exemplo, Delnay-Soubois, onde houve em 2020 perto de 15 ou 16 candidatos, só houve 2 candidatos este ano. Pronto, e há sempre uma evolução, há sempre uma identidade forte de quem se apresenta, de quem está nas listas, e isso vai ser o trabalho muito próximo agora neste verão. Primeiro, Artur, efetivamente identificar quem eles são. Depois verificar qual é o panorama político. Mesmo se No que diz respeito à Associação dos Autarcas Franceses de Origem Portuguesa, a Cívica, o objetivo é de trabalharmos com todos e essa relação de boas práticas entre os territórios franceses e portugueses.
Ora, Paulo Marques, agora estou recordado, infelizmente não tenho podido assistir aos últimos congressos da Cívica. Finalmente, o que é que, bom, falando em francês, qu'est-ce qui remonte du terrain? Porque esses eleitos, bom, eles têm uma dupla cultura, a maior parte deles, de maneira que, como é que eles vivem essa, porque são, em primeiro lugar, eleitos da República Francesa, isto é bastante importante, este ponto, acho eu, de maneira que, como é que eles vivem essa dupla, como é dizer, essa dupla cultura?
Dupla pertença.
Exato.
Então, essa dupla pertença, primeiro, como disseste muito bem, Arthur, somos autarcas da República destes territórios, antes de mais. A tónica portuguesa ou lusa permite-nos a nós ter uma abertura de espírito e um conhecimento muito mais largo, e nos congressos da Cívica é efetivamente o que nós falamos, ou então nas deslocações oficiais de outubro, 45 autarcas vão a Lisboa, em proximidade com as nossas autoridades locais portuguesas, e não só o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, que permite ter essas relações. Quando vimos a assinatura do Presidente da República em fevereiro, dos vários protocolos entre França e Portugal, na visita de Estado que fez Emmanuel Macron a Portugal, também é uma parte dessa sensibilização, dessa realidade e desse dinamismo que vamos ter. E depois, finalmente, Arthur, de ver também que são as boas práticas autárquicas que nos interessam também. É como é que nós avançamos com as novas regras de urbanismo, dos ATLs, do ensino, enfim, há imensas estruturas, os autarcas estão em imensos pelouros, com pelouros bem distintos, mas que nos unem, porque temos todos nos nossos territórios os mesmos pelouros e aí permite-nos a nós também de ter uma formação e informação muito mais eficaz do que os nossos colegas.
Mas, Paulo Marques, podemos dizer que nos últimos anos as tarefas e as responsabilidades dos eleitos locais têm aumentado, porque vocês não têm direito ao erro e, sobretudo, que as municipalidades não têm direito de estar em déficit como o Estado, não?
Sim, não temos, e é o que é, nós estamos com os nossos munícipes numa intervenção muito em proximidade. É por isso que muitos autarcas e presidentes de câmaras são eleitos logo à primeira volta, porque eles sabem, confiem, e nós estamos todos os domingos, todos os sábados e durante a semana nos mercados. Estamos com as nossas populações, nas nossas escolas, nos nossos territórios, nas associações, etc., nos nossos comércios também. E isso, efetivamente, é algo de muito importante e, contrariamente ao mandato de 2020-2026, onde perto mais de 2.500 presidentes de câmaras se demitiram, onde nós notamos uma certa preocupação pelo facto de já não termos em alguns territórios alguns candidatos para exercer estas funções. Contrariamente ao que sucede ao nível nacional, os portugueses estiveram presentes, os portugueses e os franceses de origem portuguesa foram candidatos e um aumento de 34 mil para 41 mil.
Ora, quem diz cidadania por comentado dizia-se, os portugueses nem sequer se inscrevem nos cadernos eleitorais. Bom, mesmo que eu sou de nacionalidade francesa, há os cadernos eleitorais complementares, precisamente, e há eleitos que só têm direito a ser conselheiros delegados, salvo eu da minha parte, não é, Paulo Marques?
Sim, os conselheiros podem eventualmente, são eleitos conselheiros, mas não podem ter delegação, têm que, porquê? Porque nós temos duas câmaras parlamentares, temos o Senado e a Assembleia da República, é como se tivéssemos duas câmaras em Portugal, a Assembleia da República e o Senado, e o cidadão português é que vota para o Parlamento, para o deputado, e aqui o francês é que vota também para o deputado, mas também um francês é que vota para a segunda Câmara, que é o Senado. E, finalmente, há muita intervenção nessas eleições senatoriais, vai haver para os senadores, e são os grandes eleitores que votam. E isso é também de assinalar, porque milhares de portugueses ou de franceses de origem portuguesa vão ter esse papel e vai haver um olhar muito específico. Já há dois mandatos que é assim.
Sim, com efeito, e temos eleições senatoriais para renovar um terço, não, do Senado, que as coisas sejam ditas, aqui no mês de setembro, e nós sabemos que é muito, muito, muito importante. Paulo Marcos, muito obrigado, e ainda contamos estar em contato com nós, João Semarna, com o Filipe Pereira, maire adjoint, en charge de la culture, uma coisa muito importante nos tempos que passam, não é? Porque nós sabemos, evidentemente, que as contenções orçamentais, mesmo para vocês, o Lourenço Bois, continuar a apoiar a cultura é difícil.
Nós continuamos, no entanto, a dotação de l'État é que não chegam. Não chegando, nós perdemos 4,7 milhões para o orçamento de 2007 e desde 2014. São 5 milhões de dotação do Estado que não chegam tão bem, desde 2014. E, obviamente, nós temos que ter um orçamento como os nossos orçamentos de casa, um euro gasto tem que entrar um euro. Então, temos essa responsabilidade, o que nos permite sermos também, sermos os políticos mais apreciados das nossas populações.
Sim, é verdade. Bom, vocês são os únicos que podemos encontrar, à volta da esquina, podemos falar e, às vezes, bom, também há uma certa agressividade, como se o Presidente da Câmara fosse responsável pelas decisões tomadas pelo Governo. Uma grande confusão.
Exatamente.
Exatamente. Paulo Marcos, muito obrigado. Há alguma coisa de prevista para os próximos meses? Bom, sei que as férias estão à porta ou não?
Sim, vamos ter o Congresso da Cívica início de outubro, vamos ter a deslocação oficial a Portugal 22 a 24 de outubro, a Lisboa, e continuar todas essas relações entre uns e outros para termos noção das boas práticas nos nossos territórios e ter uma formação um pouco melhor, pelo menos informação. Muito obrigado.
Muito obrigado e até uma próxima, então. E a propósito de informação, meus amigos, está na hora do almoço, não está? Pois é. A partir do dia 16 até ao dia 21 vai ser a 22ª edição do Festival da Gastronomia Portuguesa com três chefes que vêm da região de Leiria. As reservas podem ser feitas a partir do 01 45 10 98 66 01 45 10 98 66. E hoje há tanta coisa que vai decorrer, para já a partir das 17 horas, na Maison de Portugal, na cidade universitária, vai ser o arranque da 19ª edição de Parfum de Lisbona, com a companhia Kaila, sem esquecer igualmente aquilo que se está a passar em Champigny-sur-Marne. Mas para já, bom, não vamos muito longe, Champigny-sur-Marne, vamos até nós, João Semarne. Filipe Pereira, bonjour.
Bonjour Arthur.
Merci, Mazé, d'être avec nous. Alors, vous êtes maire adjoint en charge de la culture. Alors, c'est un vaste sujet et quelle responsabilité. Ouf, j'ai réussi à le dire, Philippe.
Oui, c'est un vaste sujet, une grande responsabilité et une délégation très symbolique. Je suis très heureux de l'assumer sur cette nouvelle mandature.
Alors, concrètement, bon, vous avez été réélu. Oui. Donc, ça fait combien de mandats, déjà, en réalité?
J'ai honte de le dire, ça fait c'est le cinquième mandat.
Ah, attention,
mais j'ai commencé très jeune.
Mmh. Oui, justement, parce que... Alors, tout à l'heure...
Cinquième mandat dans deux villes différentes.
Alors, ah oui, là, parce que la première, c'était, pardon...
À Mandres-les-Roses.
Mandres-les-Roses, département 78.
Non, toujours le 94.
Ah oui, à Mandres-les-Roses. Il faut que je revoie ma géographie, la région parisienne. Alors, Philippe Pereira, justement, bon, ces élections-là de mars 2026 ont été un petit peu compliquées parce qu'il y a un contexte qui est assez difficile. Bon, on a déjà parlé avec Paul Marx, donc la réduction des dotations de l'État. Et justement, au point de vue de la culture, on a vu que certain nombre de scènes nationales, je parle de théâtre, ont dû annuler leur saison parce que, bon, les municipalités ont dit, bon, on n'a pas d'argent, ou alors on n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Et comment est-ce que vous vivez cette situation-là? Parce que vous avez la culture, vous êtes en charge de la culture.
Oui. Je le vis avec beaucoup de vigilance. La culture, c'est souvent, malheureusement, une variable d'ajustement quand les budgets sont tendus. Et alors, tout n'est pas qu'une question de budget pour la culture. D'ailleurs, si on faisait référence à l'actualité sur d'autres sujets, tout n'est pas une question de budget non plus pour la justice. Mais effectivement, c'est le nerf de la guerre. Et c'est plus facile quand on a de quoi financer nos projets et nos manifestations, ne serait-ce que parce que, au-delà de financer des opérations, on est aussi en train de soutenir la création et on est aussi en train de soutenir des artistes et des compagnies de théâtre et des théâtres et des salles de spectacle. Donc c'est compliqué. On est en tout cas, c'était une des conditions lorsque j'ai été élu et dans l'accord que nous avons passé avec le maire et lorsqu'il m'a confié cette délégation, c'était qu'on ne se fasse pas piéger sur la culture et qu'on soit sur une politique culturelle dynamique et ambitieuse pour la ville de Nogent.
Alors, qui dit culture, on dit plein de choses. Vous avez parlé de théâtre, de cinéma, etc. Mais ouais, en même temps, la culture, bah, ça rapporte. Hein. Je m'excuse que je vais au théâtre. Paye la TVA. Donc, justement, dans cette lecture comptable, bon, vous avez critiqué ça concernant la justice, et malheureusement, encore une jeune fille qui s'est fait assassiner. Bon, alors, il manque de juges, il manque ceci, il manque cela. Mais justement, c'est que finalement, vous êtes, en disant, en bout de la chaîne. C'est-à-dire les municipalités, le gouvernement décide, le gouvernement fait ou ne fait pas ou défait. Bon, et là, il faut assumer. Donc, même par rapport à votre mandat, de temps en temps, je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fous ici?
Ah, qu'est-ce que je fous ici? Ah, souvent, non, mais non. Ça c'est... ça, je me pose la question tous les jours pour être sûr d'avoir la bonne réponse. Non, et ça c'est un challenge, mais non, je me pose pas de questions sur ce que je fais ici. Après, sur la façon de le gérer, oui. En fait, en matière de culturel, c'est très simple et on sort d'ailleurs des idéologies partisanes. Mais quel est l'objectif? L'objectif, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder à une pratique, alors pas qu'à une pratique culturelle, à une offre culturelle, et que ce soit suffisamment varié. Ça, c'est notre responsabilité au niveau d'une ville, que ce soit suffisamment varié pour que chacun puisse s'y retrouver, et qu'il y ait du plus populaire, qu'il y ait du moins populaire, qu'il y ait plus de musique, plus d'art plastique, plus de création de rue. En fait, que chacun, à un moment, puisse se dire, eh ben, dans ma ville, ce mois-ci, il y a quelque chose qui me convient. Et ça, c'est s'adresser aux spectateurs et aux administrés comme spectateurs. Mais derrière, et je reviens à ce que je disais il y a quelques instants, on a une responsabilité aussi, parce qu'on est un pouvoir public, et on a une responsabilité sur l'éveil à la culture, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas naturellement à un théâtre ou au cinéma.
Ou tout simplement, qui n'ont pas les moyens aussi, parfois.
Absolument, qui n'y vont pas naturellement, pour des raisons culturelles souvent, et matérielles souvent aussi. Donc ça, c'est permettre au plus grand nombre de pouvoir accéder à la culture et à une ouverture, parce que c'est une ouverture, ça nous sort de notre quotidien, ça nous sort de notre ennui ou de nos préoccupations. Et si en plus, eh bien, on permet à des jeunes, à des enfants ou à des moins jeunes de s'exprimer, peut-être de passer à la pratique culturelle, à matrice ou professionnelle, eh bien ça fait aussi partie de notre responsabilité. Pour moi, c'est très très important. Donc soutenir aussi la création artistique et culturelle au travers de troupes de théâtre, d'artistes qui peignent, qui font des sculptures, qui font de l'art numérique, eh bien il faut aussi qu'on ait cette part de responsabilité et c'est là que ça nous distingue du privé.
Philippe Pereira, bon, vous êtes déjà venu plusieurs fois ici.
Merci,
e cada vez falamos português. Ora, precisamente, a língua portuguesa e não só é algo que continua a defender. Como é que vê aqui toda a polémica que está a haver atualmente a propósito da revisão do estatuto jurídico e de carreira dos docentes em Portugal e o que futuro para o ensino de português no estrangeiro? Porque penso que aprendeu o português também graças a esse ensino aqui, não é?
Foi isso mesmo, Arthur. Primeiro estudando na escola primária porque vinha um professor e lá estamos a falar numa aldeia, uma vila de pequena dimensão, Mondrolheiros eram 4 mil e poucos habitantes, alguns 3 mil naquela altura, e já vinha um professor à nossa escola e éramos uma dezena de crianças a aprender português todas as semanas. Depois disso, quando fui para o colégio, estudei português em associações e mais tarde fiz à distância com o CNEB e ainda mais tarde na universidade estudava direito, mas tive, por acaso tive sorte e tive a honra de ter por professor o Domingos Tenesco naquela altura. E já aí tivemos uma luta, os dois no mesmo sentido, para defender o ensino do português na Faculdade de Direito de Carretei, na altura, em que várias línguas eram ensinadas e o português não era. Ou seja, não era à mesma dimensão que eram as outras línguas. Portanto, para mim, uma preocupação imensa, não só por motivos pessoais e quase, pronto, em termos de origens, mas porque acho que o português é um erro continuarmos a ver o português como uma língua comunitária. E em França, a maior parte das línguas, a não ser o espanhol, talvez, e o inglês, são vistas como línguas comunitárias. E acho que quando conseguirmos refletir sobre o português como o português uma língua que vai além das fronteiras de Portugal e que é uma língua com potência comercial, com potência cultural e geográfica e política, ou seja, falar mesmo da lusofonia, talvez alcancemos objetivos que ainda não conseguimos alcançar agora. Agora, no que diz respeito à revisão do Estatuto dos Professores, eu não estou assim muito bem a par, apesar de ter seguido uma parte da sua emissão há pouco, não sei bem o que se está a tratar. Mas, infelizmente, temos visto que sempre que se toca no funcionamento do ensino português no estrangeiro, raras vezes as coisas melhoraram, ou seja, agora estes últimos anos. Portanto, fico preocupado. E quando ouço os professores preocupadíssimos com o que está para vir, deixa-me assim um pouco assustado com o que está para vir.
Filipe Pereira, bom, vamos continuar, on va continuer bien entendu à suivre tout ce qui va se passer parce que ça concerne la langue portugaise. Alors quand on dit que les ministres, les présidents, etc., c'est très important, et la langue, et vous avez bien dit ça, c'est un atout culturel, un atout professionnel, mais enfin. Filipe Pereira, merci, à très bientôt, et dans une petite minute environ, on va continuer dans la lusophonie, dans la mesure où on va avoir le président de la communauté mozambicaine ici en France, justement. Vous voyez, donc on continue.
Merci beaucoup. Muito obrigado, Arthur.
Muito obrigado e até uma próxima, então. Mas nem meio a nós, trata-se do pianista João Costa Ferreira. O tema era uma composição de José Viana da Mota. E precisamente, bom, já agora fica alguns anúncios e nem enquanto não vamos aonde? A Moçambique, através do que se passa aqui em Paris. E aliás, quero saudar precisamente todos aqueles que estão no Domaine de la Cour Roland, e em José hoje, na medida em que já arrancou hoje de manhã a marcha, corrida solidária para angariar fundos no que diz respeito à Santa Casa da Misericórdia de Paris. Num capítulo diferente, pois bem, arranca hoje oficialmente às 17 horas a 19ª edição de Parfum de Lisbonne, que vai decorrer um certo número de iniciativas, isto até o mês de setembro, e algumas delas mesmo em Portugal, mas hoje será a partir das 17 horas com a companhia que é lá na Maison du Portugal, como que diz, na cidade universitária. E enquanto isto, meus amigos, bom, algo que também se está a passar aonde, é em Champigny-sur-Marne, 10 anos do Monument Louis Tadamoni, já arrancou às 10 horas e 30 minutos, a entrada é livre com a participação de um certo número de artistas e por aí fora. E no que diz respeito às aulas do português, pois bem, não esqueçam que, por exemplo, os cursos estão abertos aonde? No Instituto Lusófono de Pontou com Boa. As inscrições são em linha e as inscrições são dias 20 de junho, portanto, 20 de junho estamos a tempo, e dia 5 de setembro, trata-se de cursos para crianças com 4 anos, mas igualmente cursos para adultos. Bom, e meus amigos, e agora relativamente ao teatro, bom, boa ideia, não? No Leonel Cecílio e a peça La Fleur au Fusil, ele continua a ser representada até o dia 29 deste mês, é verdade, já estamos no mês de julho, hoje é dia 14, no da Comédie Bastille, que se encontra no número 5, Rue Nicolas Appert, uma peça de teatro de e por Leonel Cecílio.
Grandola Villa Morée.
Tout a une histoire. Ma grand-mère allait me raconter la sienne.
Nous avions une mission.
Écoute, ça a démarré dans la nuit, je crois qu'ils sont un petit peu partis la fleur au fusil, mon vieux.
Ce Portugal que je n'avais connu qu'à la douce lumière de l'été avait connu des heures bien plus sombres. Ce que j'ai vu ici n'est même pas imaginable.
J'ai été arrêté, Zé.
Si on est au moins deux, on est ensemble.
J'ai vu la mort, Zé.
C'était comme ça. À partir de maintenant, nous sommes le MFA.
Je vous propose un autre destin.
Oh, mon coco, j'ai pas dit ça, mais toi, t'es bon ici, hein.
Mémé.
Et mon histoire, c'est moi que je raconte.
En direct aux émissions associées de Lisbonne.
Liberté, fraternité, le peuple commande dorénavant. Je te présente Jojo.
Calme, Pavlian.
Et toi, tu ferais bien de pas parler en français. Qu'est-ce que je vous mets? Un petit jaune,
à quem cante pour impresse, à quem cante pour cantar, à quem faça profissão de combater à cantar, et à quem cante de pantoufles,
je
non.
Je ne mourrai pas sans connaître la couleur de la liberté.
Le pouvoir au peuple.
Uma casa portuguesa, com certeza. Mais com certeza, uma casa portuguesa.
La Fleur au Fusil de e por Leonel Cecília, Comédie Bastille. É o 25 de Abril, mas o 25 de Abril se existe graças a quem? À luta de libertação dos povos das antigas colónias portuguesas. Não é disso que vamos falar agora, ainda que há um dia que é bastante importante, 27 de junho, precisamente vai ser festejado aqui em França, na residência do embaixador moçambicano, o dia da independência do território moçambicano. Alfredo Pico, muito boa tarde.
Boa tarde, Rádio Alfa.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, lembro, presidente, ou digo por tudo simplesmente, presidente da comunidade moçambicana em França. Ora, Alfredo Pico, se podemos talvez começar pelo princípio, quantos moçambicanos, será que é uma imigração já antiga, há números ou não?
Sim, temos números de moçambicanos registados na nossa embaixada. Uhum. Nós somos cerca de 500 membros, concretamente 480 e poucos membros registados na nossa embaixada em Paris.
Uhum. Mas uma parte deles é uma imigração antiga ou é mais recente?
Um pouco de tudo, um pouco de tudo. Temos compatriotas que já vivem na França há mais de 40 anos, mas também temos compatriotas que acabam de chegar, cá há pouco tempo, nomeadamente estudantes, estão cá há pouco tempo, sim.
Ora, quem diz imigração, bom, vamos dizer que é um exílio, de uma certa forma, um exílio diretamente, Alfredo, de maneira que essas associações, ouvi dizer que havia 4 ou 5 associações moçambicanas em França, é?
Temos um pouco mais, temos 6 associações aqui na França. Temos uma associação, uma das mais antigas, que é a Mamos. Temos uma outra associação, que é a Associação Família. Temos a Associação Terra Nossa. Temos a Associação Mutiana. Temos também a Associação dos Estudantes. E temos a Casa de Moçambique. Cada associação tem atividades próprias, específicas. Mas, no fundo... O objetivo é reunir a família moçambicana, qualquer uma delas trabalha nesse sentido, de criar união entre nós.
E as ligações da diáspora com Moçambique, nós sabemos que infelizmente o território moçambicano está a ser assolado regularmente por tufões, inundações e por aí afora, de maneira que penso que a diáspora, bom, está sempre preocupada com o que se passa no país de origem e quais são as ligações, por exemplo, da diáspora, ajuda depois a população local que sofreu isso tudo, ou como é que as coisas se passam?
Bom, é verdade que nós, embora vivendo fora do nosso país, nós não estamos alheios à realidade do nosso país, às dificuldades que têm acontecido. E na medida do possível tentamos reunir aqui, tentamos angariar fundos, tentamos recolher bens essenciais para serem enviados para Moçambique. Não tem sido fácil porque há uma logística enorme para ser respeitada. Temos problemas de dispendiosos de transporte, temos problemas de desalfandegamento no país de origem, portanto é Moçambique, mas isso não nos impede de trabalhar e tentar minimizar a dor dos nossos irmãos. Tem havido campanhas, devo até dizer que não só da parte da França, mas de vários países aqui dentro da Europa, temos feito campanhas para realmente minimizar a dor do nosso povo.
Ora, Alfredo Pica, algo de grave que já acontece mediante esta parte e diz é relativo à região de Cabo Delgado, uma região sinistrada por catástrofes climáticas e ataques terroristas contra as populações. Ora, Moçambique viveu anos e anos difíceis, de maneira que a população da região de Cabo Delgado continua a ser uns sacrificados, não?
Sim, infelizmente. Infelizmente, Cabo Delgado continua sendo aquela região mais fustigada pela guerra, não só de vez em quando, também com algum ciclone que tem passado na região. Nós, na medida do possível, tentamos fazer chegar às populações deslocadas um pouco da nossa solidariedade, não só em géneros, mas também como solidariedade humana, porque utilizamos alguns compatriotas nossos que se encontram no local para transmitirem um pouco da nossa solidariedade. Mas realmente tentamos, na medida do possível, fazer chegar àquelas populações um pouco de conforto, um pouco de bem-estar. Não tem sido fácil. Sabemos que a guerra continua. Cabo Delgado é uma região bastante, bastante rica. Talvez seja esse um dos motivos da guerra. Sabemos que Cabo Delgado possui bastante grafite, possui rubis, possui areias raras e, não esquecendo, uma das maiores explorações de gás. Portanto, tudo isso talvez faz declanchar a guerra naquela zona, infelizmente.
Enfim, bom, e depois, bom, e aliás, são terroristas que vêm de outras zonas da África. Vamos agora, o importante é celebrar este dia. Ora, a celebração vai decorrer na residência do embaixador de Moçambique em França, em Rua El Malmaison, dia 27 de junho, a partir das 13 horas. Mas as inscrições é até o dia 17 deste mês, não é? Já para a semana que vem.
Exato. Bom, eu quero lembrar que realmente a data comemorativa é o 25 de junho, é a data da nossa independência, mas por se tratar de um dia de semana, as comemorações serão realizadas no fim de semana a seguir, portanto no
sábado dia 27,
a partir das 13 horas. Realmente vamos realizar o evento na casa do senhor embaixador, que é a nossa residência. Ela situa-se na Avenida Marmontel, número 4, em Rue El Malmaison. Realmente, nós demos uma data limite de inscrições, dia 17, mas é por uma questão de logística. Queremos saber com quem é que vamos contar, porque nas inscrições a gente pede para o interessado explicar qual será a sua contribuição. Se ele leva um prato típico da nossa terra ou se paga uma contribuição. E com essa contribuição nós iremos, portanto, fazer a compra de géneros e confeccionar o comer. Portanto, essa inscrição até o dia 17 é mais por uma questão logística. Queremos saber com quem podemos contar e o que é que trazem. O que é que trazem? Para nos organizarmos. Mas isto não impede que as pessoas que não se inscrevam até o dia 17 não venham à festa. A porta está aberta. A festa está aberta.
Exatamente. Alfredo Pico, concretamente, como é que essa inscrição é feita? Eu penso que isso é feito online, não é?
Exato. Nós temos um site publicado, temos flyers publicados e eu não tenho o site aqui à frente, mas temos flyers publicados com o site. Portanto, é só seguir os passos, conectarmos no site, seguir os passos e fazer a inscrição.
De qualquer maneira, vamos pôr isso nós nas redes sociais, de maneira que os nossos ouvintes de hoje podem ir diretamente, seja as minhas redes sociais ou da rádio, para encontrar isso. Alfredo Pico, agradeço-lhe. Evidentemente, a data de independência foi dia 25 de junho de 1975, e como eu disse no início da entrevista, foi graças à luta dos povos de Angola, de Moçambique, de Guiné, de Cabo Verde, e por isso fora que pudemos ter a liberdade em Portugal, e que surgiu o 25 de Abril, lá que não esquecer o seu ou seu dono, como se costuma dizer. Alfredo Pico, muito obrigado e até um dia deste, então.
Obrigado, eu agradeço à Rádio Alfa por esta oportunidade que me deu para poder falar um pouco da nossa comunidade, e, bom, estamos abertos a qualquer um outro contacto, estamos aqui dispostos a divulgar a nossa comunidade, a nossa cultura e tudo o que diga a respeito a Moçambique. Foi realmente um prazer falar convosco e até breve.
Até breve, muito obrigado. E para continuar, agora vamos continuar em Moçambique com a Orquestra Maraventa Star de Moçambique.
Endo lá, τρεπέμαι. Ασία και μου τη μακουέζω. Σε σάκο φάμπα βασί το λόκο τσιπέλε ασία και μου τη μακουέζω. Ια Μαρία Αντώνια με που τα τέκουα μάνι μακουέζω. Te pa mani ma kwezo mo. La se te wako konta ma para la kote pele. Uta te pa mani ma ulana. Se o ko conta ma bara lo ko tsipele o ta te kwa mani nwa o lwana o mo Yo Maria Antonia me o ta te kwa mani nwa o lwana Yeah 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 Até com a maninha o luana o mo.
Moçambique, nós estamos a terminar a emissão. Obrigado ao Manuel Alexandre, obrigado igualmente aos ouvintes que nos acompanharam e espero estar de regresso no próximo domingo. Seja Godinho, parte sem dor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parte sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.